Segredos do oceano. Oceano bem nutrido? Será que o excesso de nutrientes é sempre bom? Audiodescrição. Ilustração. Dia ensolarado. À beira da praia, com prédios ao fundo, uma garotinha branca, de cabelos azuis em Maria Chiquinha, de vestido vermelho e sapatos azuis, perto de um cãozinho marrom, de orelhas pretas. Mais adiante, perto de um guarda-sol verde, uma menininha negra, de cabelos rosa de Maria Chiquinha e vestido verde com sapato rosa. As garotas e o cãozinho olham para a praia com espanto. Na beira da praia, há uma conchinha. Dentro do mar, peixes pequeninos e brancos boiam em meio a uma grande bolha com numerosas microalgas verdes. Um dos peixinhos está com o olho em formato de cruz, que é uma forma de desenhar olhos de pessoas ou animais quando estão desmaiados ou mortos. Um navio flutua na superfície e, abaixo dele, há uma bolha com microalgas. Fim da audiodescrição. Essa conversa é sobre enriquecimento orgânico do oceano. Antes que você torça o nariz por achar o termo difícil, vamos pensar em como funciona uma composteira. A composteira é um conjunto de caixas onde colocamos o lixo orgânico gerado em nossa cozinha. Depositamos nelas restos de vegetais, borra de café, casca de ovos, etc., para que esse material se decomponha em elementos mais simples, que chamamos de nutrientes, como nitrogênio e fósforo. Esses nutrientes são utilizados pelos vegetais para crescer e se reproduzir, gerando alimento para os animais. Assim, os nutrientes circulam entre os seres vivos e o ambiente, o que é algo necessário à vida e ao equilíbrio do planeta. Agora vamos ligar os assuntos. O esgoto de nossas casas também é muito rico em matéria orgânica, presente nas fezes e na urina, e também nos restos de alimentos. Podemos concluir que uma única casa produz muita matéria orgânica, certo? Agora imagine a quantidade gerada por uma cidade inteira, pois é aí que mora um problemão. O esgoto de cerca de 100 milhões de pessoas no Brasil não é tratado, ou seja, é despejado de maneira errada. Quando boa parte desse esgoto e o lixo orgânico são despejados nos rios e nos mares, ocorre um aumento na quantidade de nutrientes nesses ambientes, causando vários problemas. Um deles é o crescimento excessivo de algas e plantas aquáticas. Esse fenômeno gerado pela poluição orgânica é chamado de eutrofização, abre parênteses, palavra que vem do grego e significa, entre aspas, bem nutrido, fecha parênteses. Um rio poluído geralmente tem águas turvas, mau cheiro e pouca quantidade de vida. Quando não há peixes, dizemos que o rio está, entre aspas, morto. No oceano, por conta da poluição por esgotos, também existem, entre aspas, zonas mortas. Isso acontece por causa da eutrofização, que contribui para a diminuição do oxigênio disponível na água, elemento fundamental para a decomposição da matéria orgânica. Além disso, o excesso de nutrientes resultante da eutrofização faz com que as algas microscópicas que habitam as águas cresçam excessivamente. Em grandes quantidades, elas deixam a água turva, diminuindo a entrada de luz. Com pouca luz, a fotossíntese não acontece, que é o processo pelo qual as algas e plantas produzem o seu alimento, a glicose, a partir da luz solar e o gás carbônico. Entendeu que a eutrofização causa alterações na qualidade da água, que levam à diminuição do oxigênio e da produção de alimento, entre parênteses, glicose, podendo causar a morte de vários organismos? Pois é. Como se não bastasse, a grande quantidade de microalgas nas águas também pode causar um, entre aspas, entupimento nas brânquias dos peixes, dificultando a respiração deles até levá-los à morte. Para piorar, Muitas dessas microalgas produzem substâncias tóxicas aos animais e aos seres humanos. Se comermos um peixe, ostra ou camarão que tenha toxinas de microalgas acumuladas em seu corpo, podemos ter alergias, diarreias ou outros problemas de saúde. Acontece que as microalgas não são as vilãs da história. Ao contrário, elas são importantíssimas para o equilíbrio do planeta. São responsáveis pela produção de metade de oxigênio da atmosfera. Elas também são as principais bases alimentares da vida aquática. Imagine que, para um atum atingir 10 kg, são necessários 100 mil kg de microalgas para sustentar o seu crescimento. O problema está no esgoto lançado em rios e mares, sem tratamento adequado. Para preservar a saúde do oceano, temos de fazer a nossa parte como cidadãs e cidadãos conscientes, tendo cuidado com o nosso lixo e também cobrando dos governantes o saneamento básico. Um dos grandes desafios que a humanidade tem pela frente é o de despoluir o oceano. Vamos juntos? Coluna de Flávia Saldanha Correia, do Instituto Oceanográfico da USP, e Tássia Biazon.
Olá, eu sou Tássia Biazon, bióloga vinculada à Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano da Universidade de São Paulo. Meus cabelos são lisos, longos, loiros, com algumas mechas mais claras. Minha pele é branca e bronzeada. Meu nariz é fino e comprido. Meus olhos são acastanhados e meus lábios são rosados e volumosos. Nesta foto aparece apenas meu rosto. Estou com os cabelos soltos, os olhos semicerrados e um leve sorriso. Estou com uma blusa verde com muitas estrelas brancas e brincos no formato de folha. Ao fundo há uma árvore e um pedacinho do azul do céu.